Salve, salve, pessoal! Muito bom dia ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo. Aqui é Prof. Deia Borba em mais uma edição do nosso Prende o Grito Pocket. E como vocês sabem, eu não estou sozinha. Junto comigo, meu BFF, Diego Adami. Salve, Di!
Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Fez suas resoluções de ano novo?
Oi?
Ih, tem gente devendo aí.
Não, ao invés de resoluções de ano novo, eu estou colocando em prática. Ah, matei a pau agora, vai, admite.
Colocou em prática os ensinamentos. Não vou estabelecer metas, mas vou... Como é que é?
Não, na verdade, eu não estou mais postergando. Eu estou fazendo as coisas que eu tinha me proposto.
Entendi.
Entendeu? Então,
entendi. Estamos
a
de olho.
A gente tenta.
Estamos de olho.
Me senti vigiada.
Mas vamos
cuidado,
lá, que a gente tem um programa.
Sendo observado.
Isso, vamos
verdade,
lá.
Verdade. O programa de hoje... É delicioso, né? Eu achei, pelo menos. Hoje, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma minissérie maravilhosa, que foi uma das minisséries, aliás, foi a minissérie mais vista em 2020. Sabem qual é? Qual é? Qual é? O Gambito da Rainha.
Isso mesmo, uma série minissérie, né, que foi lançada o ano passado na Netflix. Tem 7 episódios, ela foi dirigida pelo... É dirigida pelo Scott Frank, tá fazendo maior sucesso, então por isso hoje a gente resolveu conversar e trazer como dica nesse nosso formato pocket do Prende o Grito Verão.
Ai, adorei o Prende o Grito Verão. E hoje, aqui onde estamos, o dia está tão cinza que parece inverno.
Mas tá ótimo, eu tô adorando, viu? Porque esses calorões de 40 graus, quase 40 graus, não eram de Deus.
Gente, 40 graus aqui no Rio Grande do Sul é calor, tá? Só para avisar os desavisados. Vamos lá, então. Gente, uma curiosidade. Vocês sabiam que a Netflix anunciou no seu site oficial que 62 milhões de usuários... Vocês ouviram? Vou repetir. 62 milhões de usuários do mundo todo assistiram o Gambito da Rainha nos primeiros 28 dias. Tem noção do que é isso, Diego? Uau. Em menos de um mês, 62 milhões de usuários do mundo inteiro assistiram essa minissérie. E ela foi top 10 em 92 países e número 1 em 63, incluindo o Brasil.
Não é pouca coisa, hein?
Não é mesmo. Inclusive, ela desbancou séries como La Casa de Papel, Sex Education, Outlander, entre outras séries que estavam lá nos top 10 do Netflix. Muito show, né?
Eu adorei. Eu assisti 2 ou 3 dias e é muito bom, assim... Tanto é que a gente resolveu vir falar sobre ela aqui para vocês e compartilhar as nossas impressões.
Assistiu em 2 ou 3 dias. Eu maratonei num único dia.
Meu Deus!
Eu não... Gente, para quem não sabe, eu amo xadrez. Não sou uma exímia jogadora. Diga-se de passagem que sou até bem medíocre. Mas sou esforçada. Então, quando eu vi uma série sobre xadrez... Pronto, me emocionei. E o detalhe da série é que a gente começa a assistir e a gente quer tanto saber como a série está se desenrolando, como a personagem está evoluindo, que eu não consegui largar.
Ah, é verdade. Mas vamos falar quem é essa personagem, né? Para quem ainda não assistiu.
Antes, eu acho que talvez... Vamos falar um pouquinho sobre o que significa essa expressão, gambito da rainha.
Ah, o gambito da rainha. Quando... Eu achei muito engraçado quando começaram a aparecer as notícias e começou a aparecer como sugestão na Netflix. Meu Deus, gambito da rainha. Pensei, vão falar sobre as pernas da rainha Elizabeth, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver.
Aquelas pernas seculares da rainha. Mas por que pernas? Conta pra gente um pouquinho. Pra quem não conhece, né? Pra quem é de outras regiões do Brasil e não sabe o que gambito pode significar?
É porque aqui no sul, pelo menos, e talvez em algumas outras regiões do Brasil, gambito ou cambito significa as pernas finas, né? Os cambita. Então, é uma expressão que pode ter confundido várias pessoas, como eu me coloco nesse grupo, que acharam que fosse falar das pernas da rainha. Mas não tem nada a ver. Gambito, no caso da minissérie, se trata de uma jogada, né? De uma abertura de jogo que eu não sei.
Exato.
Não sou nada familiarizado com xadrez, então eu vou deixar com quem tem mais prática no jogo para explicar um pouco do que se trata o gambito da rainha Andréia Borba.
Ui, nossa, chamou por nome e sobrenome, deu até arrepio, gente, deu medo. Gente, então, como o Diego já adiantou, o gambito da rainha nada mais é do que uma das muitas aberturas do jogo na qual você arrisca um peão para em seguida tentar obter alguma vantagem na partida. Na verdade, uma curiosidade, né? Os enxadristas não dizem gambito da rainha, porque a rainha, ela é chamada de dama no jogo de xadrez, e não de rainha. Ela é chamada de rainha comumente, mas o nome correto da peça é dama. Então, a jogada correta seria o gambito da dama. Inclusive, não se diz rainha, porque quando você vai, quem assistiu a minissérie vai saber que em determinados momentos a personagem e os demais competidores anotam as suas estratégias de jogo. Então, rainha não é chamado justamente para quando a pessoa anotar, não confundir com o R de rei. Então, na hora que está fazendo as anotações, para não colocar R e D1, por exemplo, o R seria o rei e não a rainha. Então, a rainha seria o D da dama.
Entendi.
Não sei se ficou claro ou ficou confusa essa expressão, mas ficou, é uma mas forma da gente entender o porquê, né?
Quem for assistir, tenho certeza de que os nossos ouvintes vão assistir agora, depois desse podcast, vão entender direitinho do que tu fala.
O Diego é muito sincero, eu não sei se ficou confuso. Ficou?
Não, ficou claro, amiga. Ficou claro.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a Beth Harmon? Quem é a Beth Harmon, Diego?
Nossa, a Beth Harmon é maravilhosa. A Beth Harmon é a protagonista, né? Que é interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy. Lindíssima e super...
expressiva.
Expressiva, isso aí. E ela é magnética, assim, tu não consegue tirar, assim, os olhos e querer saber o que vai acontecer. Mas, enfim, ela interpreta a Beth Harmon, que é uma menina que ela vai parar num orfanato. Eu sempre tenho um pouco de medo de falar sobre séries e filmes e livros, porque eu tenho medo de dar spoiler, mas só pra contextualizar, ela vai parar num orfanato depois que ela perde a mãe num acidente de carro, né? E ela fica lá até uma certa idade, quando ela é adotada por uma família, e aí ela começa a jornada dela aí, dos concursos de xadrez, enfim, mas antes ela aprende dentro do orfanato mesmo a jogar, e aí ela se interessa, ela fica fascinada pelo jogo, que realmente parece ser bem fascinante, assim, é lindo de ver, assim, o xadrez, mas eu, como já falei antes, não entendo nada, assim, eu gosto de ver as pessoas jogando, mas não entendo nada. Então é mais ou menos nesse contexto aí que se inicia a história.
Dá licença, que fique claro que o Diego não entende nada porque não quer. Faz desde 2017 que eu tento ensiná-lo e ele não quer aprender. Dedurei, X9 ideia falando...
ah, eu não tenho tempo.
É. Olha só, gente, sinto informá-los que daremos spoiler, sim.
Porque tá liberado? Spoiler,
claro que tá liberado. Quem não assistiu para o podcast vai assistir porque vale a pena. Ou se não, assiste depois mesmo com spoiler, já sabendo, né?
Tá bom, vamos lá.
Um fato interessante, gente, sobre a minissérie é que as jogadas são reais.
Pois é, depois eu dei dando uma pesquisada, porque eu também fiquei super curioso pra saber. E muitas das cenas que foram retratadas na tela são inspiradas em jogos, competições reais, né? Que aconteceram com participantes reais.
Exato. Inclusive, o próprio Garry Kasparov, que é o maior jogador de xadrez de todos os tempos, deu assessoria. E como ele mesmo foi uma criança prodígio, que nem a Beth Harmon, ele acabou contribuindo com detalhes super importantes que o livro não traz.
Uma dúvida que eu tive também antes de assistir também era se a Beth Harmon era inspirada numa jogadora real ou se era ficção.
Gente, seria fantástico se fosse inspirada numa personagem real, mas, infelizmente, realmente não é. A Beth Harmon é um personagem fictício de um romance de autoria do escritor norte-americano Walter Evans, que foi publicado só em 1983. Ah, e o autor do livro, ele também jogava xadrez. E muitas das situações que foram vivenciadas pela Beth foram tiradas das próprias experiências do autor do livro. Show nisso, né? Ah, infelizmente, o livro não está disponível ainda no Brasil. Ainda.
É, agora, talvez, com o sucesso da série, talvez alguma editora, né, se interesse em trazer para cá e traduzir para português. Tomara.
Esperamos, assim, né? Oh, poxa. E o que tu achou, enfim, da história?
De maneira geral, eu gostei muito. Me parece que ela tá bastante realista, assim, e reproduz fatos bastante... Que ela é muito fiel, assim, a realidade, aí, mas tem algumas coisas que me parece que ela... Eu amei a ambientação, tanto do orfanato, assim, o orfanato é maravilhoso, assim, aquele cenário e toda aquela atmosfera que se cria, os lugares, e da casa onde ela vai morar também. Eu amo papel de parede, aquela casa tem papel de parede por tudo, quase no teto, e umas coisas muito excêntricas, assim, eu adoro e achei muito legal.
Tem toda a razão. A ambientação da série é fenomenal. O cenário, o figurino, as imagens que a câmera capta. Aliás, é importante falar, a série, ela se ambienta em outro período.
Isso, ela se passa nos anos 50 e 60, que é uma época maravilhosa, assim, e muitas inspirações visuais. Eu adorei, eu amei. E também ela tem cenas, aí eu não sei já se foram mesmo gravadas no México, depois tem em Paris, na Rússia, então eu não sei se foi feito tudo em estúdio ou se realmente eles foram para esses lugares, mas tá muito perfeito, assim, eu adorei.
Eu fiquei encantada com a história, como uma apreciadora de xadrez, digamos assim. É, a história me prendeu do início ao fim. Porém, teve uma coisa na história que me incomodou bastante, sabe? Que essa história, ela reflete, de certa forma, uma realidade que é uma realidade que ocorre no mundo do xadrez. O xadrez, querendo ou não, é um jogo que é dominado por homens, né? Uhum. E é um jogo onde as mulheres não alcançam o mesmo destaque que os homens. Inclusive, gente, o Garry Kasparov, que é, como eu disse anteriormente, né, um dos maiores jogadores do mundo, ele uma vez deu uma declaração. Logo depois ele desdisse, né? Ele se retratou, mas ele deu uma declaração dizendo que o xadrez não era um esporte para mulheres. E aí ocorre que uma das jogadoras mulheres de maior destaque no mundo é a jogadora húngara chamada Judith Polgár. E ela é a única jogadora até hoje que competiu em um campeonato mundial de xadrez em 2005. E ela foi a única que conseguiu derrotar o próprio Kasparov em 2002. E mesmo ela sendo uma das maiores enxadristas do mundo, ela não consta na maioria das listas de maiores jogadores. Uhum. Quando as listas são mistas, ela só consta quando a lista é feminina. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida dela, e até eu li uma entrevista que ela deu para a BNCC, onde ela trazia essa crítica, onde ela trazia essa ideia, dizendo que a série foi fantástica, né, por popularizar o jogo de xadrez, por torná-lo mais atrativo, digamos assim, né, despertar a curiosidade sobre ele, mas que muitas cenas não seriam realmente verdade, né? Ela relata as dificuldades que ela encontrou, edições dela, nas quais ela era desprezada, nas quais jogadores famosos jogaram tabuleiro no chão depois que perderam. Aí me remeteu a uma cena que tem no filme, na minissérie, perdão, gente, que é quando a Beth ganha uma das partidas super importantes com um jogador conhecido, não vou dar tanto spoiler, né? E ele dá um beijo na sua mão de forma cavalheiresca após perder a partida. E aí é interessante que a Judith Polgár, essa enxadrista, né, atual, ela relata que isso jamais aconteceu. Que uhum.
Ainda mais naquela
ser uma
época.
Mulher. Exato. Por isso que é interessante a gente trazer a época, né, em que ela foi ambientada. E é interessante que uma das cenas que tinha na minissérie é que no começo da história, né, quando a Beth decidiu ingressar nos campeonatos de xadrez, os homens desdenhavam dela, faziam pouco caso, porque afinal de contas, que petulância, né, uma mulher. Mas depois a minissérie mostra que conforme ela foi vencendo, conforme ela foi crescendo no mundo do xadrez, eles começaram a apoiá-la, eles começaram a torcer por ela, começaram a se entusiasmar pela vitória dela e torcer muito mais por ela do que por homens. E isso não é verdade. Isso não ocorre. Tanto não ocorre que quando uma mulher menciona que joga xadrez, os caras dizem, nossa, tu joga mesmo? É muito interessante isso, né?
Por isso que é importante, assim, a gente entender o contexto e ter sempre em mente que se trata de uma ficção, né? Que não é o retrato, assim, real da realidade, assim, é uma inspiração na realidade, porém pode ter alguns elementos ou vários elementos que não condizem com o que de fato acontece, né?
Claro, uma das coisas que não condiz, e eu aqui tô atuando como advogado do diabo, né? Porque era para nós recomendarmos a série, mas eu acho que é importante também a gente trazer nossa percepção, né? Eu acho que não condiz essa glamourização da ascensão feminina no mundo do xadrez, que isso não ocorre. É, infelizmente, né? Não é muito fácil a aceitação da mulher. E uma outra coisa que eu achei que não condiz com a realidade, pelo menos da maioria dos mortais, é essa habilidade quase que inata que a Beth tem de jogar xadrez. Ela praticamente aprendeu o jogo observando o zelador do orfanato jogar.
E lendo em livros, né?
Lendo em livros. De certa forma, a série mostra também, né, o vício que a jogadora acabou tendo, que a Beth acabou tendo, não só pelo xadrez, mas também pelos calmantes desde a sua infância.
Eu ia falar sobre isso também, eu ia trazer esse elemento, porque eu imagino que muito do sucesso da série se deva a esses ingredientes aí, um que tu acabou de falar, né, de uma pessoa com um talento único, que é uma coisa que sempre chama atenção. É uma criança prodígio que do nada ela descobre que tem um dom. São os elementos perfeitos, assim, uma criança prodígio que tem um talento único e um dom super incomum, assim, que talvez também isso que tu acabou de falar é meio inverossímil, digamos, né? Que a pessoa descubra do nada, assim, um dom para jogar xadrez sem muito estudo, sem muita prática, sem muito. Só na observação.
Então, eu sou suspeita porque eu sou uma pessoa que não acredito nessa história de dom. Eu acho que tudo são habilidades que nós podemos desenvolver. E alguns têm mais facilidade para adquirir estas habilidades e desenvolvê-las do que outros. Eu penso assim, eu penso que quando a gente fala em dom, a gente desmerece, né, o esforço. Porém, por outro lado, eu aprendi xadrez muito facilmente. Para mim foi muito fácil e foi muito interessante porque um ex-namorado ele tinha um tabuleiro e eu disse, me ensina, eu sempre quis saber. E ele disse, ensino. E nós começamos a jogar. E foi muito fácil para mim aprender no primeiro momento, decorei os movimentos das peças na primeira partida. E a partir daí ele foi então me ensinando aberturas, foi me ensinando estratégias, foi, né, e eu fui praticando. Então, como eu disse, eu sou uma jogadora medíocre, muito medíocre mesmo, por enquanto. Quem sabe melhore um dia, né? Se tiver parceria, se o meu BFF Diego resolver aprender a jogar e treinar comigo. Tá, pressão.
Vou colocar na minha listinha para 2021. Até o final do ano, a gente, quem sabe, resolve isso.
Ainda bem que ele não falou 2022, gente. Ainda bem que ele não falou 2022.
Sabe que eu lembro que um tempo atrás, vários anos atrás, via muito seguido assim, reportagens de TV, em jornais, falando de escolas, né, que tinham xadrez nas suas grades curriculares e depois não se ouviu mais falar. Não sei se ainda é uma prática que continua, se as escolas continuam oferecendo para as crianças. Porque também o xadrez não é só um jogo, né, um passatempo, ele contribui para desenvolver nas crianças muitos outros aspectos, né, capacidade cognitiva, de concentração, tem muitos outros benefícios, vamos dizer, né, que acabam além de ser apenas um jogo.
Sem dúvida, o raciocínio lógico é estimulado de forma muito intensa. E quando você consegue elaborar as estratégias, para você jogar xadrez, é necessário que você antecipe as jogadas do seu adversário, do seu oponente. Então, quando você faz isso, você está estimulando, né, o seu cérebro. E isso é muito gostoso, é muito desafiador. E sim, respondendo a tua pergunta, é uma prática recorrente. Algumas escolas têm o xadrez na sua grade curricular, ofertado, na verdade, né, como uma disciplina eletiva ou como atividade extra, mas está presente. E eu sou uma entusiasta disso.
Tomara que contagie mais gente, né? Que a série seja um estímulo, né, para mais gente, mais jovens, adultos também, a começar a praticar. Tu falou antes da questão do vício dela, né? É uma coisa que me incomodou, assim, porque, só para recapitular, ela acaba se envolvendo, né, um vício assim, intranquilizantes, né? E até abuso de álcool. Me parece que eu tive a impressão de que a série meio que romantiza isso, né? Que se torna uma coisa que ela é necessário para ela continuar sendo a campeã que ela tem sido, a jogadora exime, assim. Esse é um dos pontos que eu não curti da série, assim. Parece que romantizou demais uma questão que é preocupante, né?
Concordo contigo. Na minha opinião, esses dois aspectos são os dois aspectos negativos da série, né? Essa romantização do vício pelos estabilizantes e essa glamorização, né, da ascensão feminina no xadrez, que não assim que ocorre. Então, esses são os dois pontos críticos. Três, né? Esquecida a questão do dom de fazer parecer que ela nasceu assim, né? Mas, fora isso, eu achei que série vale muito a pena. Super recomendo para todo mundo que
Isso,
assista,
eu
porque ela é
também.
uma série curtinha, é uma série prazerosa e mais do que assistir a série, né, gente? Vamos aprender a jogar xadrez. Hashtag Diego aprende.
O único problema é que ela morre no final. Não, mentira.
Nossa, esse spoiler seria muito violento.
O único problema é que ela morre no
Assistam para
final.
ver se ela morre, gente.
Isso aí.
E, gente, para encerrar o nosso Prende no Grito Pocket de hoje, a gente trouxe algumas pequenas curiosidades a respeito da minissérie. Você sabia de que o romance que inspirou essa minissérie, ele voltou a figurar na lista de livros mais vendidos do The New York Times 37 anos após seu lançamento, devido à série?
Nossa, que legal. Tomara que venha para o Brasil. Fiquei bem com vontade de ler.
Oremos.
E um outro dado que me chamou a atenção foi que as consultas sobre jogo de xadrez no eBay aumentaram 250% e que o número de novos jogadores aumentou 5 vezes no chess.com, que é um site para jogar online, né? Então, quem não tem uma companhia, um parceiro e quer jogar, está cheio de sites, né? Imagino que esse não seja o único, pode jogar online, né? Contra outros adversários.
Aí, além disso, as buscas no Google dobraram e as pesquisas pelo termo jogar xadrez, como jogar xadrez, atingiram seu maior pico em 9 anos depois da série. E além
Nossa.
disso, tem uma fabricante de brinquedos chamada Goliath Games, que disse que as suas vendas de xadrez aumentaram mais de 170%. Vendas de xadrez não, né? Vendas de tabuleiro de xadrez. Então a série trouxe grandes benefícios, né? Digamos assim, comercialmente falando.
Volta e meia eu vejo se tem algumas pracinhas que tem algumas mesas, essas de concreto com um tabuleiro de xadrez. Eu vejo aqui pela cidade mesmo. Agora não, mas via até o ano passado, o outro ano, algumas pessoas resistentes aí jogando xadrez nas pracinhas.
É verdade, eu tinha o hábito de levar o tabuleiro no, nos cafés e jogar. E uma vez tem um café e livraria aqui da cidade que eu gosto muito, que se chama Do Arco da Velha, que uma vez eu levei o tabuleiro lá e fiquei jogando, passei uma tarde. E tinha pessoas que eram amantes de xadrez, né? Que ficaram por lá, então aquele dia eu tive adversários. Foi tão legal. Perdi várias, mas adorei.
Ah, que
Na verdade,
show.
eu não perdi, eu aprendi.
Tomara que logo possa fazer isso de novo, né? Com segurança. Acho que temos um programa, né?
Temos um programa.
Bom, então era isso, né? Acho que fica a dica. Hashtag fica a dica o Gambito da Rainha, para quem se interessou. 7 episódios no Netflix. Tá aí, depois nos contem o que que acharam.
E, por favor, vamos lançar a hashtag Aprende Xadrez Diego. Então, meus queridos, o Prende o Grito versão férias, versão pocket vai ficando por aqui. E nós vamos deixando o nosso abraço carinhoso e esperando vocês na nossa próxima edição.
Um beijo, até a próxima.
Tchau! Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @PrendeoGritoPodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!